Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Amém, a paz do Senhor novamente a todos os irmãos que aqui me escutam, me acompanham, todos que podem, né, estar me ouvindo com a voz, estão me vendo, estão, né, aqui acompanhando esse programa maravilhoso para a glória do nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, eu espero que ela perdure no seu coração, porque assim Deus colocou no meu coração dias atrás, e eu tenho falado, tive a oportunidade também de fazer o Momentos de Oração na segunda-feira, preguei sobre isso, falei um pouquinho, né, sobre isso. O que Deus tem me incomodado, Deus tem falado comigo, e pelo fato de Deus estar falando comigo nesse sentido há algum tempo, eu tenho certeza que Deus também falará aos vossos corações. Porque eu sempre tenho na minha vida, sempre tem uma palavra que Deus fala comigo. Deus fala, você precisa melhorar neste ponto, você precisa fazer isso, você precisa estar fazendo algo. E isso vem através de palavras, isso vem através da Bíblia Sagrada. E Deus sempre martela em algo, né? Às vezes Deus fala comigo, Daniel, você está precisando orar mais. Então eu entendo que Deus está falando comigo sobre oração. Às vezes Deus está falando comigo que Ele é tudo para mim, que eu não preciso de mais nada. E aquilo fica comigo através de versículos da palavra do Senhor, da leitura da palavra do Senhor. Então, nesta manhã, Deus tem ministrado comigo e tem falado comigo também nessas últimas semanas sobre o amor, sobre amar, sobre o amor dele para conosco e o nosso amor para com ele, o nosso amor para com o próximo, o nosso amor para com as pessoas. E a palavra que ele me deu se encontra em Romanos, capítulo 12, do seu verso 9 ao verso 21. E eu vou ler e peço que os irmãos prestem bastante atenção nesta leitura, porque nós precisamos amar. Nós precisamos amar a todos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a palavra do Senhor nos diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com que Deus a ira, pois a isto está escrito: minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que eu quero me ater aqui nesta manhã é sobre amarmos. É sobre, de fato, entregarmos a nossa vida a Deus e, com isso, por consequência, mostrarmos o amor de Deus em nossas vidas para este mundo. E aí eu quero falar com vocês nesta manhã. indagar-vos vocês com uma pergunta. Será que nós amamos a Deus? E aí você pode se colocar nessa posição e falar, sim, eu amo o Senhor. Sim, eu amo Deus, eu amo Ele de todo o meu coração. Mas aí, nós nos recordamos de uma passagem. Uma passagem que está lá, em Lucas 10, no seu verso 25, até o verso 37, aqui quero resumir para os irmãos. Porque certa vez chegou em uma ocasião ao Senhor Jesus Cristo, um perito na lei, um doutor na lei, questionando e indagando o Senhor da seguinte forma: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, sabiamente, porque obviamente ele já sabia, porque se tem um ser neste mundo que não pode ser enganado, é o nosso Jesus Cristo. E ele falou, o que está escrito na lei? Como você a lê? Assim você deve seguir. E ele respondeu, esse doutor na lei, esse perito na lei, respondeu e disse, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Foi isso que aquele homem respondeu. E Jesus sabiamente disse, respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas aquele homem, querendo novamente prejudicar Jesus, agindo de má fé, perguntou, e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? E Jesus então lhe contou uma parábola, e nessa parábola dizia que vinha um sacerdote, nós podemos colocar hoje um pastor, um presbítero, um evangelista, um irmão do ministério, e passava por um caminho. E claro, no seu caminho ele não sabia que horas antes um homem também passava por ali e tinha sido roubado, assaltado, bateram nele, foi espancado, foi deixado no chão, ensanguentado, com feridas. E esse pastor, passando por este caminho, encontrou este homem. Encontrou um homem caído, encontrou um homem que tinha acabado de apanhar, que tinha acabado de ser espancado, com feridas abertas. E aquele pastor, aquele homem, aquele sacerdote, ele foi lá e passou por aquele homem. Não teve compaixão, não teve misericórdia por aquele homem, deixou aquele homem ali, largado, com as feridas, sem forças para prosseguir durante o caminho. Resumidamente, depois também passou um músico, um levita, um adorador, um irmão da casa do Senhor, que levanta a mão bem alto e adora a Deus em espírito e em verdade, entre aspas. Diz ser um adorador, diz ser um levita, mas também quando passou pelo caminho, deixou aquele homem que tinha apanhado, aquele homem que tinha as feridas abertas, aquele homem que tinha sido espancado no chão. Não teve compaixão, não usou da misericórdia com aquele homem. E aí vem aquele que é o estranho, aquele que é o considerado inimigo. Aquele que não deveria fazer o que fez. O intitulado O Bom Samaritano. O Bom Samaritano, ele age muito pelo contrário da forma do que aqueles homens agiram. Ele fez diferente, ele pensou diferente. Quando ele se deparou com aquele homem que tinha as suas feridas abertas, tinha acabado de apanhar, tinha acabado de ser espancado, ele olhou para aquele homem com um olhar de misericórdia, desceu do seu animal, pegou vinho, azeite, colocou sobre as suas feridas, fez os primeiros socorros, tratou aquele homem como se fosse um filho. Tratou aquele homem como se fosse alguém da família, mas aquele homem não era alguém da família, aquele homem não era um filho, aquele homem era o próximo dele naquele momento. E aí não acabou, para vocês que conhecem a história, vocês sabem, o bom samaritano pegou aquele homem ferido já depois de ter feito os primeiros socorros e levou aquele homem por cima do seu cavalo, por cima do seu animal, e levou ele para uma estalagem, e dentro daquela estalagem, pagou as suas contas, e disse para o dono daquela estalagem, olha só, eu estou pagando por todos os cuidados que o Senhor já está tendo com este rapaz, e aqui tem mais dinheiro, para você cuidar mais ainda dele, e olha só, se faltar depois, eu volto aqui e pago tudo, tudo para aquele homem. Assim Deus fez conosco, assim Deus fez com a nossa vida, Ele pegou a gente, que nós estávamos num lago de pecado, nós estávamos enfiados nas maiores perdições deste mundo, e Jesus Cristo foi lá, pegou as nossas feridas, com vinho nos purificou, com o seu sangue nos lavou, com azeite derramou o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e veio sobre nós com a graça, sobre as nossas vidas, e cuidou, pagou as nossas dívidas, e qualquer coisa que vier, depois Ele voltará e pagará. Jesus Cristo fez isso com a nossa vida. Jesus Cristo agiu com amor e misericórdia sobre as nossas vidas, e aquele próximo, o próximo do bom samaritano, era aquele homem que estava caído, era aquele homem que estava precisando de ajuda, era aquele homem que estava necessitado, não tinha ninguém perto, não tinha ninguém próximo, mas o bom samaritano se ateve àquele rapaz. Não era parente, não era filho, não era primo, não era amigo, era apenas uma pessoa que estava passando por uma necessidade. E aí eu te faço uma pergunta, de novo, e você vai entender, será que nós amamos a Deus? Porque se nós levantamos as nossas mãos na igreja, se nós com todo amor que nós dizemos que temos, damos glórias, aleluias, louvores ao Senhor, falamos, ah, aleluia, glória a Deus, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor com todo o meu coração, eu amo o Senhor com toda a minha alma, mas eu não amo o meu próximo, eu não consigo ajudar o meu próximo, eu não vejo a dor do próximo, e quero, não, e não tenho nem misericórdia, nem compaixão, não tenho pena, não tenho dó. E entendo o que eu estou falando, meu irmão, não estou falando aqui para você pegar tudo o que você tem e sair ajudando a cada pessoa, a todo momento, porque a gente sabe que é impossível, é difícil, para nós que somos humanos, pela nossa força é impossível. Mas nós precisamos compreender e entender que se nós não amamos o nosso próximo, se nós não temos um amor horizontal, se nós não temos um amor para com o nosso amigo, para com uma pessoa necessitada, se nós não amamos as pessoas que estão à nossa volta, como nós amaremos a Deus? É mentira! Nós não amamos a Deus porque se nós não amamos pessoas que nós vemos, imagina amar a um ser que nós não vemos. Como nós poderemos viver um evangelho de verdade se nós temos contendas e criamos contendas, e às vezes nem criamos, mas gostamos de ver contendas entre as pessoas? Muito pelo contrário, nós temos que ser paz para aquelas pessoas, nós temos que trazer ânimos para as pessoas, nós temos que ver alguém na rua passando frio e dar um casaco, nós temos que ver pessoas passando fome e dar de comer. É isso que Jesus Cristo prega para nós. É muito fácil chegar aos domingos, sentar no banco das igrejas e dizer aleluia, santo Senhor. Não estou criticando isso, isso é bom, isso é bênção para as nossas vidas. Mas é muito fácil fazer isso e esquecer do verdadeiro evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se nós amamos o próximo, nós não pecamos contra o próximo, nós não roubamos o próximo, nós não adulteramos, nós não cobiçamos, nós não desejamos mal, nós não queremos contenda, porque tudo se resume a amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo se resume a amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo se resume a estarmos de acordo com o amor. A palavra do Senhor já nos disse aqui: não amaldiçoem aqueles que são seus inimigos, muito pelo contrário. Se tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Pense assim: se você não quer o mal para você, por que você vai querer para o seu próximo? Então, em nome do Senhor Jesus, toda vez que você pensar, toda vez que vier à sua mente, toda vez que vier algo a você, você estiver pensando, olha, eu estou desejando mal para um próximo, repreenda isso em nome de Jesus, porque isso é mensagem do inferno, isso não vem de Deus, isso não provém do Senhor. Estenda a mão para o próximo. Olhe para a dor do próximo com compaixão. Para você não pode ser nada, mas para aquela pessoa pode ser tudo. Ah, mas só aconteceu isso. Não, para aquela pessoa pode ser muita coisa. Para aquela pessoa pode ser muita coisa, meu irmão. Você não está na mente dela, você não está no corpo dela para você sentir a dor que esta pessoa está sentindo. Então, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, vamos pensar como cristãos, vamos pensar como Cristo pensou, vamos agir como Cristo agiria. Jesus perguntou para aquele doutor na lei, aquele perito que se achava esperto, e falou: qual desses três você acha que é o próximo deste homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele homem respondeu: aquele que agiu com misericórdia. Jesus disse-lhe: vá e faça o mesmo. E Jesus nos diz hoje: vá e faça o mesmo. Vá e ajude o próximo. Vá e tenha misericórdia. Vá e use de compaixão para com o próximo. A palavra do Senhor ainda nos diz: você pode falar em línguas, você pode pregar o evangelho, você pode cantar, você pode fazer o que for, mas se não tiver amor na sua vida, de nada vai adiantar. O princípio do evangelho é o amor. Muitos descrentes, desviados, pessoas que nunca ouviram falar da palavra do Senhor, com inúmeros e inúmeros e inúmeros pecados, vão à igreja. E lá esperam ser acolhidas. E lá esperam ser bem recebidas. E lá esperam uma palavra de Deus. Mas muitas das vezes encontram pessoas que estão preparadas para apedrejarem pelos seus erros. Meu irmão, ouvi uma palavra do meu pastor nesse domingo, onde ele dizia: quem sou eu e quem é você para julgarmos o pecado de alguém? Nós precisamos auxiliar essas pessoas, não aprovar o pecado, muito pelo contrário, repreender, mas ajudar. Não adianta só repreender, mas ajuda em oração. Fala: meu irmão, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te dar uma palavra, deixa eu te mandar um áudio no WhatsApp falando que Jesus Cristo ama você, deixa eu te ligar, passar horas e horas orando com aquela pessoa, dando dicas de como ela pode se portar na presença do Senhor, de como ela pode largar um vício, de como ela pode largar um homossexualismo, de como ela pode parar de ser uma adúltera, de como ela pode parar de ser uma mentirosa, de como ela pode deixar o pecado, largar o pecado e seguir a Jesus. Nós não podemos fazer como aqueles que levaram adiante de Jesus uma mulher adúltera e se diziam santos demais. E quando Jesus perguntou, quem não tiver pecado, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Saiu do mais velho ao mais moço, um a um. Hoje Jesus é nosso advogado. E aí Jesus perguntou para aquela mulher que era adúltera: mulher, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela respondeu: mestre, Jesus, eu não sei. Jesus pega e vira para ela e fala: nem eu te condenei. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus é nosso advogado, meus irmãos. Vamos entender isso de uma vez por todas na nossa vida. Jesus Cristo hoje ele é advogado. Um dia será juiz, mas hoje ele é advogado. Hoje ele veio para perdoar pecados. Hoje ele veio para nos sarar. Hoje ele veio para nos libertar. Hoje ele nos veio para nos levar para um céu de glória. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a nós. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Jesus não vem para condenar. Jesus não veio. Jesus veio muito pelo contrário, para nos purificar de toda imundícia. Foi para isso que Jesus Cristo veio. E por que você vai condenar? Por que você vai apontar o erro? Meu irmão, você sabe que fulano pecou, você sabe que fulano errou, você sabe que fulano está precisando, meu irmão. Vá até esse fulano, dê conselho, vá até esse fulano, entregue um casaco, vá até esse fulano, um abraço, vá até esse fulano. E o ame, mas o ame de verdade, não para aparecer para alguém, não da boca para fora, mas o ame, olha para aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu estou falando isso para mim também. Mas nós precisamos entender, compreender e levar isso para as nossas vidas, de que nós só amaremos ao Senhor se nós amarmos ao nosso irmão. Então se você tem pensamentos ruins, se você tem algo contra o seu irmão, se você não deseja algo bom ao seu irmão, essa é a hora, esse é o momento de você se chegar a Deus e pedir a misericórdia dele. E pedir perdão ao seu irmão. E começar a ajudar o seu irmão. Antes de encerrar, eu quero ler um provérbio com os irmãos. Porque muitas das vezes criticamos inúmeros pecados. O pecado do homossexual, o pecado do adúltero. Ah, mas fulano cometeu esse pecado. Ah, mas fulano. Mas em Provérbios, capítulo 6, do verso 16 ao 19, a palavra do Senhor nos diz assim: há seis coisas que o Senhor odeia, a sétima ele detesta. Olhos altivos, inveja, língua mentirosa, os mentirosos, mãos que derramam sangue inocente, coração que mina, que planeja planos perversos, pés que se apressam e correm para fazer o mal, a testemunha falsa, que espalha mentiras. E aquele que provoca, a sétima coisa, aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. Eu não estou falando que o homossexual não é pecado, eu não estou falando que o adultério não é pecado, eu não estou falando que a glutonaria não é pecado, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus odeia, ele abomina quem pratica a discórdia entre os irmãos. Então em nome de Jesus, se conserta, para de rir da discórdia, para de planejar a discórdia, para de olhar para aquela pessoa com um olhar ruim. Você não é melhor do que ele, Você é dependente da graça assim como ele. Você precisa do Espírito Santo de Deus assim como ele. Afinal, se não fosse o Senhor Deus na sua vida, aonde você estaria? Aleluia! Aonde você estaria se não fosse o Senhor Deus? Se não fosse o Senhor Deus ter olhado para você com um olhar de misericórdia, ter olhado para você com um olhar de compaixão e ter te resgatado? O que seria de você se não fosse o Senhor? E como nós não vamos agir? E como nós não vamos agir de igual forma? Ame o teu próximo. Ame o teu irmão em Cristo. Ame aquele familiar que às vezes, né, te incomoda. Ame aquele familiar que até por meio de política agora nos últimos meses você não fala mais. Peça perdão. Peça perdão. Ame as pessoas que você não conhece. Ame as pessoas porque elas precisam de Cristo assim como você também precisa. O meu recado para você é amar. Não estou falando para aprovar pecado. Em nome de Jesus, me compreenda, me entenda neste momento. Não estou falando para você amar o pecado do seu irmão. Não, muito pelo contrário. Exorta ele, claro, mas exorta com amor. Não com um tom de crítica, mas fala, deixa eu te ajudar, isso é errado. E eu quero que você caminhe para o céu junto comigo, para que nós estejamos um dia juntos lá no céu com o Senhor Jesus. Isso é amar o próximo. Afinal, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então por que nós agiremos diferente? De novo eu pergunto, você ama Deus? E agora eu vou te trazer a resposta que eu queria, desde o início. Você só amará a Deus, de fato, se você de fato amar o seu próximo. Se o seu coração está cheio de trevas, está cheio de mágoas, está cheio de pensamentos e planos malignos para o seu próximo, se você tem um pensamento ruim do seu próximo, se você não pensa em perdoar o seu próximo, meu irmão, o perdão não chegou na sua casa. O perdão não chegou sobre a sua vida. O perdão não está sobre você. O céu não está sobre você. E você não ama o Senhor Deus. É pesado. Mas mais pesado é o inferno. Então, deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã com todo o amor e carinho do mundo. Me ame. Ame o pastor Felipe, ame o teu próximo, ame, ame, ame. E desta forma você provará o seu amor para com Deus. Amém? Esta é a palavra que eu queria trazer para os irmãos nesta manhã. Uma palavra de amor, uma palavra de compaixão, uma palavra de misericórdia. Eu amo vocês, meus irmãos em Cristo. Eu amo cada um de vocês, mesmo talvez nem conhecendo. Mas eu já amo vocês. Ame. Diga que ama. Porque foi por amor. Aleluia. Foi por amor. Aleluia. Foi por amor que nós temos a salvação. Afinal, a palavra do Senhor nos diz. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou. De tal maneira, de maneira inexplicável. Que nenhum escritor conseguiu descrever. Que enviou o seu único filho. Então, se por amor nós recebemos, por amor nós viveremos, até que um dia Jesus Cristo volte. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.